derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sofrimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem. Vezes sem conto, a maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Divino Mestre Jesus, companheiros espirituais aqui presentes, que imantam esse santuário de amor com muita luz, muita paz, e que possamos, Senhor, neste momento, captar o máximo dessas energias salutares, renovando o nosso interior, a nossa casa íntima, que por hora, muitas vezes, sofre muitas perturbações, ainda ligadas aos bens terrenos, e nos esquecemos dos verdadeiros valores, que são os bens espirituais. Que possamos brilhar a nossa luz, a nossa centelha divina, para que assim, despertando a nossa consciência, estejamos mais lúcidos e não nos portemos mais como loucos, ainda enobriados com o que ocorre no mundo, e sim mais esclarecidos com os nossos verdadeiros objetivos na Terra, nessa grande escola. E os ensinamentos aqui proferidos sirvam-nos não só como despertar da nossa mente, da nossa razão, mas também como força e esperança para colocarmos em prática aquilo que já conhecemos. Que assim seja. Então a gente convida a nossa irmã Elda para conferir a palestra de hoje.
O tema de hoje nós estamos baseando num texto que a casa me passou, que é Indagação Oportuna. É um texto de Emmanuel, do Conto Divino, e um texto muito interessante. Todos os textos são interessantes, né? E Emmanuel é muito rico, né? Os ensinamentos que ele nos traz. Mas eu achei muito interessante porque o texto dele fala exatamente a história de cada um de nós. Tem que prestar atenção no texto e, se der tempo, eu vou falar algumas coisinhas do próprio texto. Faz-nos lembrar parte dos nossos caminhos, do nosso caminhar, dos nossos aprendizados, e percebemos em que etapa que aquele se refere, nós estaríamos ou nós estamos. A referência, Emmanuel sempre usa uma referência de texto do Novo Testamento, seja dos Evangelhos, seja de Paulo. E, nesse caso, ele usa uma referência, um texto, uma frase de Paulo, em Atos dos Apóstolos. E a frase é a seguinte: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Essa frase já traz uma grande revelação para nós, muita reflexão para nós. E ele começa o texto falando sobre o nosso caminhar. Então, vamos refletir sobre o nosso caminhar. Cada um de nós, na nossa vida, há um momento em que acha que está tudo maravilhoso, principalmente adolescentes, jovens, né? Tudo maravilhoso, o céu está lindo, o sol esplendoroso, estava esplendoroso hoje. Não resisti, parei ali para tirar umas fotos. E
mas tudo está muito bem. E nós vamos caminhando assim. As coisas não precisam de nada mais do que isso. Está tudo certo. Num determinado momento, há um despertamento, seja um fator qualquer que nos ocorre, um livro que nos traz uma informação nova, um filme que a gente assiste e traz ali algo que nos faz brilhar os olhos. Nossa, existe isso também? Já passou isso com vocês em algum momento? Certamente, né? Então a gente olha e diz, nossa, a vida não é só aquilo que eu pensava que era. A vida tem algo mais. E a gente acha maravilhoso. Vou procurar esse caminho é novo para mim. E nós vamos ficando assim tão deslumbrados com esse novo caminho, que queremos conhecer tudo a respeito dele. Qual é a forma de nós caminharmos dessa nova maneira? E realmente o coração bate mais forte. E a gente busca conhecimento das mais variadas formas dentro daquele contexto novo para nós. Isso é um despertar espontâneo. Espontâneo, sim, não é nada que ocorre dentro de nós, mas algo que nos foi oferecido de fora para dentro. Então, mas assim, ficamos realmente, a palavra certa é deslumbrados. E vamos caminhando. Mas, de repente, a gente percebe que não era só isso, que há outras coisas, há implicações e há responsabilidades nessa nova caminhada. É difícil, às vezes, a gente encarar novas implicações e novos desafios, muitas vezes. Mas ainda estou falando de descobertas no dia a dia, normais. Seja um trabalho novo, seja uma escola nova, seja amizades, novas amizades com novas oportunidades. Mas também há descobertas no caminho espiritual. E a essas descobertas é que Emmanuel se refere. É quando ele se refere nessa frase, quando ele diz, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes, é como nós recebemos as novas informações e os novos caminhos espirituais em nossas vidas. Basicamente é isso. Como acontecem essas descobertas? Nós dizemos no Espiritismo que chegamos aqui pelo amor ou pela dor. Normalmente é uma frase já muito conhecida de todos nós. E pelo amor é que realmente você pode se encantar com a doutrina. A doutrina, eu tenho alguns amigos dentro da doutrina, que antes eram ateus. E descobriram a doutrina através da base científica da doutrina. E se encantaram com a doutrina. E passaram a não ser ateus mais, passaram a acreditar em Deus, nesse novo caminho, e se deslumbraram. É sobre esse tipo de coisa que a gente está se referindo agora. Então nós encontramos esse caminho pelo amor, por enquanto. E percebemos que a doutrina nos traz muito conhecimento, seja na parte científica, filosófica ou evangélica, baseada nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. E também nos encantamos. Por exemplo, eu gosto muito de filosofia. A parte filosófica da doutrina é encantadora, mas também gosto muito de ciência e também me encanto com a parte científica. E também gosto muito da parte do Evangelho. Então eu sou uma privilegiada que gosto das três bases da doutrina. Alguns gostam mais de uma do que de outra. E estudam a doutrina. Vêm, conhecem várias coisas e gostam e ficam. Ficam porque, além de ter sido prazeroso o conhecimento, esse conhecimento traz novas oportunidades de ver a vida, de perceber a vida, de caminhar, de sentir mais sólido, de sentir mais seguro, confiar mais nas coisas que ocorrem. Há realmente um despertar verdadeiro. Essa pessoa então fica e trabalha, se dedica aos estudos, frequenta todos os estudos do ERJ, depois de um momento mediúnico, se for o caminho dele, e chega às vezes até ser palestrante, né? Mas acontece também, mesmo nessa opção, pessoas que de repente começam a sentir na vida deles a responsabilidade profunda que é abraçar a doutrina. Ou abraçar qualquer caminho. Se você abraça um trabalho novo, profissional, você tem que se dedicar, estudar, aprender mais e se sentir seguro, confiante e responsável nessa realização. E em qualquer situação, de escola e na doutrina também não é diferente. E precisamos perceber as implicações das nossas ações. Sabemos que existe a lei de causa e efeito. E isso começa a mexer conosco profundamente. E chega um momento, pode chegar um momento em que a gente percebe que não vai dar conta. Não está ainda pronto para abandonar uma vida anterior que parecia tão tranquila, sem muita responsabilidade, e chega e se afasta. Quem não conhece um caso assim? Todos nós conhecemos casos desse tipo. Dentro da doutrina, ou seja, no trabalho, também são as opções que a gente faz. Quando todas as opções exigem responsabilidade, muitas vezes não estamos prontos para isso ainda. Ou ainda porque todos nós vamos chegar a um ponto de assumirmos essa responsabilidade em um caminho definitivamente. Há um outro caminho de chegar, há outra forma de chegar, que não seja essa forma de escolha, vamos dizer assim, espontânea, que é a dor. Muitos de nós também veio com a doutrina por um momento de dor. E nesse momento de dor eu tenho que buscar alguma coisa. Eu vou ao médico, não encontro a solução. Eu vou a algum grupo, não encontro a solução. Aí mostram para nós, não, vai a um centro, busca uma orientação espiritual, quem sabe vão orientar um tratamento. E a pessoa então vai ao centro. Busca uma orientação. Nossa orientação diz, informa que há um tratamento espiritual, dependendo do tipo de tratamento que a casa oferece. Cada casa oferece um tipo diferente, mas não importa. E a pessoa então vai ali, faz a consulta, faz o tratamento e, de repente, ela se percebe sem aquelas dificuldades que tinha antes. Fui curado? Que ótimo! Frequento, continuo frequentando. E, em dado momento, mais uma vez, nesse caso, novamente, percebe das responsabilidades, das implicações, da tomada de decisão, das escolhas que faz. Mas ainda não, eu fui curado, eu preciso disso. Ou alguém que chega e precisa, desencarnou um parente, queria muito ter notícia desse parente, como é que é. Dependendo da casa, pode oferecer ou não, mas de qualquer forma, num determinado momento, tem conhecimento de que esse parente pode estar bem. Fica feliz. Não, esse lugar é que eu quero ficar. Esse lugar tem todas as soluções e respostas para mim. E fica. E também, como eu dou outro exemplo que eu dei, faz o estudo, tudo. Mas aquela dor, aquele sofrimento que depois estava passando, vai embora. Por que foi curado? Ele se sente curado. Ah, não preciso mais disso. E volta para o caminhar anterior. E também desanima. Nesse caso específico, muitas vezes a dor volta. Porque ele se desequilibra, porque ele perde o contato com a espiritualidade superior, com as novas escolhas, ou as escolhas antigas, e ele volta para elas. E aquele tratamento perde a sua efetividade. E ele começa a ficar descrente com relação à doutrina. Ficar descrente com relação aos médiuns que cuidaram dele. Fica descrente com o tratamento que recebeu e abandona. Mas em qualquer um desses dois casos, chega um momento que a gente retorna. E a gente começa a perceber, porque aquilo que aprendemos nos estudos, mesmo que não tenha naquele momento surtido efeito, ficou uma sementinha lá. Uma sementinha que pode estar brotando dentro da mente dele, do coração. E ele então, não, eu tenho que voltar, eu tenho que rever essa minha postura, a hora, eu tenho que ver o que eu estou fazendo, alguma coisa está errada. É, eu deixei um caminho que estava tão bom, esse caminho que parecia bom, mas agora está se mostrando, a pessoa vai amadurecendo espiritualmente. Há um texto de Emmanuel, muito rico também, que se chama Meninos Espirituais, em que ele se refere muito a essa nossa etapa do nosso caminhar, em que somos crianças espirituais ainda, que ainda não percebemos a validade, a importância desse caminhar. Nesse texto que foi lido, fala sobre a gente olhar ou encontrar Deus, não é pelas facilidades, né? É pela luta e pela dedicação. O texto exatamente, mas o sentido, a essência é essa. Emmanuel nos refere sempre muito sobre esse tema. Então, somos crianças espirituais que estão buscando o seu caminhar, cada um na sua etapa, cada um na sua forma de ver as coisas, de acordo com as suas experiências, sejam nessa encarnação, seja em outras encarnações. Nós estamos sempre com um elenco de experiências, de conhecimentos, que sempre nos induzem ou nos levam a tomadas de decisão. Então, nesse momento que a gente começa a se despertar, como deve ser o nosso caminhar, retornamos e aí realmente abraçamos esse novo caminho, com amor, com fé e dedicação. Palavras de Paulo, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Ele estava se referindo a isso. Muitas vezes nós acreditamos que estamos crendo. Crendo em Deus, crendo na doutrina, ou seja numa outra religião, não importa, todos crendo a Deus. O ponto de referência é sempre Deus e Jesus, então mesmo no mundo cristão. E ele tem que buscar e se encontrar e se firmar, se amadurecer espiritualmente. E esse é o nosso caminhar, de buscar esse amadurecimento. Ainda somos crianças. Alguns podem até já estar adolescentes. Adolescentes também não é muita firmeza, porque eles estão buscando sempre coisas novas. E isso é bom, é produtivo. Porque se nós buscamos coisas novas, nós estamos abertos ao conhecimento, ao aprendizado. E é um exercício de algumas ações, de algumas oportunidades, e que acresce o nosso aprendizado. Só com o conhecimento sabemos fazer boas escolhas. Nós não podemos escolher porque o outro quer. Nós temos que escolher porque nós queremos. Ontem estava fazendo uma palestra em Guará, e o tema é de uma personalidade do Evangelho. E ela estava muito dolorida, esse personagem estava muito dolorido pelas dificuldades no lar e busca Jesus, no caso, um personagem que conviveu com Jesus naquela época. Eu preciso de resolver o problema na minha casa, está difícil para mim conviver com isso. O que, que eu devo fazer? E eu me referi que Humberto de Campos, no texto, fala que Jesus olhou mansamente para ela. Eu achei tão linda essa passagem, né? Fiquei me imaginando sendo olhada assim mansamente por Jesus. E aí Jesus olha mansamente para ela e diz: volte para o lar e ame seu marido. As dificuldades que estão acontecendo com você são dificuldades em razão de tempos passados. E imagina que Deus te delegou a condição de receber em seu lar uma pessoa para você ajudar. Você imagina a confiança que Deus está colocando em você e na sua vida? Lindo isso, né? E assim a gente deve perceber. Há uma outra coisa que depois eu vou colocar também desse texto. É uma coisa que a gente deve perceber na nossa casa. A gente busca um grupo espírita ou um grupo de trabalho e acha muito difícil tudo. Mas se a gente olhar sobre esse olhar, nesse texto de Humberto de Campos, nós vamos perceber que o que recebemos na nossa vida de experiências, seja dificuldades ou oportunidades, são uma forma de Deus mostrar a confiança que tem em nós. E muitas vezes nós abandonamos esse olhar, ou nem nos conscientizamos, nem percebemos isso. É uma pessoa difícil no nosso lar, uma oportunidade de aprendizado e de reerguimento dessa pessoa, aprendizado próprio, aprendizado do outro. Essa percepção de que Deus confia em nós e nos delega uma missão que pode parecer dolorosa, mas é enriquecedora, enobrecedora para a nossa vida espiritual. Então, quando a gente encontrar ou buscar um caminhar dentro da doutrina ou de qualquer outro caminhar que esteja nesse processo nosso evolutivo, vamos dar uma olhada. Será que isso que eu estou passando é Deus me trazendo uma oportunidade de rever a minha vida? De fazer com que eu cresça mais um pouquinho, que eu evolua? Não é? Mas a passagem seguinte, nesse texto de Humberto de Campos, que ela então chega para Jesus e fala assim: mas eu gostaria de que essa pessoa aprendesse. Será que eu não posso fazer com que aprenda? Assim, não tenho como. Não sou a palavra impor, mas não estou me lembrando exatamente a palavra do texto. Mas algo assim, como se eu, será que eu não posso impor a minha crença ao meu marido? Aí Jesus volta a olhar para ela e fala assim: Deus não nos impõe nada. Deus não quer que seja a nossa vida seja imposta, as nossas transformações sejam impostas. As transformações devem ocorrer naturalmente com o aprendizado e com o processo evolutivo natural. E Jesus ainda fala para ela assim: quando chega um ponto de certo amadurecimento, mas ainda não de transformação, a transformação pode ocorrer numa simples lágrima que corre pelo rosto. Essa passagem é linda. Então, olha que beleza nós termos essa percepção e, ao encontrarmos um caminho, de repente acharmos que é difícil, que está doloroso, que não estou pronto para isso. É um livre-arbítrio, tudo bem. Mas chega um momento que vai descobrir que tem que voltar. Começa a ter esse olhar de que o nosso caminho, as nossas experiências, são oportunidades que Deus nos oferece e a prova de que Ele confia em nós e quer que nós nos transformemos. Quando a gente perceber isso e a gente então agarra, sabe, abraça todo esse caminho e custe o que custar, está difícil, ah, eu estou com dor de cabeça, ou não, mas eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou fazer. Eu tenho que fazer, não é como imposição, é como opção, que é diferente. Não, eu estou com dor de cabeça, estou me sentindo muito mal, mas eu tenho que ir. Não. Eu estou, não estou bem, mas eu quero ir, porque vai me fazer bem. E vai promover a minha transformação, e eu posso, então, ser um instrumento de transformação do outro, à medida que eu posso levar ao outro o conhecimento, levar ao outro as minhas experiências. Isso também é uma outra coisa importante que eu vou falar aqui dentro desse contexto de não poder impor, mas de tentar transformar, né? A gente tem que tomar cuidado também na hora de a gente levar o conhecimento para o outro. É muito importante a gente perceber que o outro tem o seu contexto, tem o seu conhecimento, tem as informações de base, tem as suas próprias experiências de vida. E não adianta a gente levar o nosso conhecimento seco, sem nada além da informação, que pode não resultar em nada, pode resultar até em algo negativo. A pessoa vai se sentir como imposto aquilo que estava sendo levado. Nós precisamos de perceber o contexto em que essa pessoa está e levar amorosamente. Há uma grande diferença entre você chegar para a pessoa e falar assim: Deus existe e você precisa acreditar nele. Outra coisa é você dizer: Deus existe, é amoroso, é pacífico, te envolve profundamente com esse sentimento e quer que você seja feliz. Faz diferença? Mesmo que a pessoa de pronto ela ainda não aceite, porque é um espírita falando para uma pessoa que não é espírita, essa pessoa vai refletir sobre essa sua frase. O que há envolvida nas palavras, o quê? O amor, o respeito, não é verdade? Então nós também temos que tomar cuidado na forma como levamos ao outro aquilo que queremos que ele passe a acolher em sua vida. Precisamos de compreender o contexto da outra pessoa. E para isso precisamos de estudar. Precisamos ser bem informados. Que é uma outra coisa que a doutrina nos chama para isso. Como é que nós falamos? Primeiro, a fé tem que ser raciocinada, não é isso? E para ter raciocínio nós precisamos de quê? De conhecimento, de aprendizado, de busca por esse aprendizado. Outra coisa que nós falamos na doutrina aqui é: amai-vos e instruí-vos, certo? O que, que quer dizer um instruí-vos? Buscar instrução, aprendizado. Então a doutrina, a base da doutrina é o conhecimento, é o aprendizado. É só com o aprendizado e com o exercício de aprendizado que nós vamos amadurecer espiritualmente e pessoalmente, psicologicamente, mentalmente. De qualquer forma, o amadurecimento se dá pelo conhecimento, não é isso? Então vamos procurar aprender. Há uma referência, eu gosto muito, pode ser até que eu já tenha falado sobre essa passagem aqui, eu gosto tanto que às vezes eu me repito, né? Mas há uma passagem na introdução ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que Kardec fala o seguinte: que muitas pessoas leem o Evangelho, mas não se detêm em compreender o Evangelho. Muitas vezes nós lemos as coisas, lemos lá Gênesis, o Céu e o Inferno, o Evangelho, outros livros, serão livros do André Luiz, os livros de Emmanuel, a gente lê. Mas será que a gente está compreendendo? A casa aqui traz oportunidades para a gente tentar compreender, por exemplo, esse texto de Emmanuel. E outros textos, também de Humberto de Campos. Aí a gente precisa perceber que não basta ler. Porque é uma letra fria. Você chegar a ler e decorar, por exemplo, não vai trazer nada para o seu coração. É uma letra fria, insípida. Agora, quando você percebe nas entrelinhas o que é aquela frase, aquele parágrafo, aquele texto está querendo trazer para você, aquele texto se transforma, porque passa a ter vida. Passa a falar com você, falar com o seu coração. Não é verdade? Nós precisamos de dialogar com os textos do Evangelho ou dos livros que estão disponíveis para nós. Principalmente os 5 básicos da doutrina. Nós precisamos de criar essa oportunidade de diálogo com os nossos ensinamentos. Não abandonando os ensinamentos que traz os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Emmanuel sempre nos traz um versículo e faz uma reflexão em cima daquele texto. Mas aquele versículo está dentro de um contexto que também pode trazer acréscimos a esse conhecimento sobre o que Emmanuel está querendo trazer. Então é bom que a gente também procure esses textos da sua origem. E eu sempre falo também que Muitas vezes nós não percebemos o quanto devemos ser gratos a várias coisas. Em ser grato pela vida, que Deus nos oportunizou para que nós aprendamos, pelo mundo. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, pela casa. Será que nós já percebemos que nós deveríamos também ter um sentimento de gratidão por algumas pessoas que há aproximadamente 2000 anos atrás escreveram sobre a vida de Jesus? Será que Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo e outros não tivessem escrito o que escreveram, nós teríamos a oportunidade hoje de estar falando sobre isso? Já perceberam o quanto deveríamos ser gratos? Porque é muito importante. Imagina uma situação difícil naquela época, né? Com tanta dificuldade, não existia imprensa, não tinha computador, tinha que escrever de próprio punho e fazer algumas cópias, né? Sim. O quanto devemos ser gratos a isso? A eles. E por tudo que eles nos trouxe de oportunidades para conhecer sobre a vida de Jesus. Quanto tempo ainda tem? Para ver se eu fico. Então, vou acrescentar mais uma coisinha. Que eu me toquei esses dias, fazendo uma palestra, uns 3 semanas atrás. E eu queria trazer para vocês refletirem também. Hoje eu estou fazendo uma reflexão, né? Nós nos lembramos de Jesus só de 2000 anos para cá, né? Toda vez que a gente se refere a Jesus, é de 2000 anos, né? Ah, 2000 anos Jesus veio, os evangelistas escreveram no ano aproximadamente 65, depois de Cristo, 75 anos depois de Cristo, os textos evangélicos. E a gente pensa sempre de 2000 anos para cá. Mas um detalhe interessante. Quem já leu A Caminho da Luz? Aí vocês estão, tem lá na irmã, dizendo o quê? Que ele, junto com um grupo, de um grupo angélico, né? E eles se reuniram, Jesus, na realidade, ele coloca assim, Jesus se reuniu por 3 vezes, não é isso? Veio por 3 vezes. Então, ele veio para fazer o nosso planeta, não é isso? Idealizar, projetar e realizar. Isso aconteceu há quanto tempo? Há quantos bilhões de anos a Terra existe? Você sabe? A Terra existe entre 5,5 a 6 bilhões de anos. O planeta já pronto. Só começando a se desenvolver para a criação da vida. Jesus projetou e idealizou o planeta. Então ele está conosco há mais de 6 bilhões de anos. E só se lembra de Jesus de 2000 anos para cá? Olha que coisa! Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Por quê? A gente sempre fala que Jesus nos ama, né? Trouxe amor, trouxe ensinamentos, trouxe várias oportunidades para nós de refletirmos sobre a nossa vida. E nós nos esquecemos, ou não percebemos, ou não temos o conhecimento, muitas vezes, de que ele está se dedicando a nós há mais de 6 bilhões de anos. Isso nos mostra a grandiosidade da relação dele conosco e do comprometimento que ele abraçou conosco. Percebe o quanto mais deveríamos ser gratos a esse ser maravilhoso? Não só por proporcionar a nós essa maravilha do nosso planeta lindo, oportunidade para que nós evoluamos, cresçamos, e um dia, porque todos nós estamos fadados a isso, sermos espíritos puros. Porque todos nós vamos ser espíritos puros. Mas voltando a Emmanuel aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão. Depois que nós tomarmos consciência de tudo isso, de que Deus é maravilhosamente bom, justo, misericordioso, e nós devemos olhar para Ele de uma forma muito especial, espiritualmente falando, Nós estamos imersos na energia de Deus, porque Emmanuel já nos disse isso também. Quando nós tivermos essa percepção e abraçarmos realmente esse caminho de evolução, nós teremos uma resposta maravilhosa para oferecer para Paulo nessa pergunta. Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Nós teremos condição de dizer sim. Porque agora eu estou realmente sentindo em mim o Santo Espírito de Deus. Que a paz esteja com todos. Uma semana maravilhosa para todo mundo.
Já a gente agradece a nossa irmã por essa palestra tão flexível, né? E também um despertar para a gente, né? Então, a gente está realmente sentindo o Mestre, vivenciando o que ele nos deixou. Uma leitura antes de dormir, sempre bom.